Agora 3 horas e 44 minutos, hoje é dia 1º de maio, é considerado o Dia Mundial do Trabalho. Para marcar a data, a gente vai discutir quais são as habilidades esperadas no mercado, que tipo de profissões estão em ascensão e o que esperar do futuro do trabalho. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o professor e pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da FAI, Centro Universitário, o Everton Drohomeretzky. Eu achei que eu ia errar e errei, professor. Eu ouvi teu áudio aqui até falando como é que falava teu nome. Tinha uma pausa ali, eu acho que eu não fiz a pausa, né? É Everton Drohomeretzky. Agora acertei, né, professor?
Exatamente, Felipe. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos da Grande Curitiba que escutam a CBN. É difícil mesmo. O sobrenome ucraniano do leste europeu são mais difíceis, né? São muitas vogais, mas a segunda vez agora acertou.
A gente acerta.
É a perseverança.
É, isso aí.
E isso faz parte do conteúdo que a gente vai falar agora, tá?
Exatamente.
É a questão
tem a ver.
Da perseverança.
É. A gente vai falar da perseverança um pouquinho, mas acho que antes dá pra gente falar um pouco, né? Estamos marcando esse Dia Mundial do Trabalho. É um momento que a gente tá vivendo profundas transformações das relações de trabalho, né?
Então, Felipe, se nós refletirmos, a cada ciclo de 30, 40 anos, né, vamos pegar do século passado para cá, a gente tem mudanças, né? São as que nós chamamos de revoluções industriais. A gente tem que entender a revolução industrial não questão fabril, mas questão das mudanças que foi vindo desde máquina a vapor, eletricidade. Mas vamos pegar lá a década de 70, por exemplo. Final de 70 foi marcado com a questão da informática, né? Começaram os computadores pessoais, de trabalho, isso foi mudando. E aí nós tivemos final de 90, mas principalmente começo de 2000, a internet. Mas olha lá, nós estamos falando de mais de 20 anos de uma outra mudança. E de repente agora nós estamos se adaptando com o uso da internet, compras online, toda a situação, inclusive potencializada pela pandemia. E aí vem esse crescimento muito rápido da inteligência artificial, que era uma coisa que nós olhávamos nas ficções científicas e começaram a avançar, e aí de repente você começa a conversar com o celular, o computador, ele vai te dando respostas, vai resolvendo problemas para você, e isso em pouco mais de um ano, Felipe. Então nós estávamos acostumados a absorver as mudanças no trabalho, e se adaptando, conseguindo novas profissões, e de repente a gente vê uma mudança muito rápida em pouco tempo, e que ela só está no começo. Então nós estamos realmente num período de mudanças muito fortes e rápidas que vai exigir muito de nós nessa questão de se adaptar. Então realmente nós estamos num período agora que, vamos dizer, que fugiu esse ciclo de anos que foi feito, que nós íamos aprendendo, se moldando para um novo momento. Agora, de uma hora para outra, veio uma onda grande, derrubou a gente e o mar mudou. Temos que se adaptar com o novo mar, né?
E você falou dessa questão, né, da inteligência artificial estar só no começo, ela acaba afetando, sem sombra de dúvidas, praticamente todas as profissões. Quem ainda não está esperto, não começou a ler sobre inteligência artificial, o que a pessoa pode começar a olhar para entender um pouco como a inteligência artificial pode afetar o seu mercado de trabalho?
Então, muito bom, Felipe. Ele vai afetar todas as profissões. A gente imagina sempre, às vezes, aquela função mais repetitiva, algumas áreas que nós já temos vendo fechando algumas unidades de negócio, mas ela vai afetar todas, desde a área de direito, na área da medicina. Então, hoje é muito importante o profissional, né, falando do dia do trabalho, ele entender que ele está diante de um mar de oportunidades. Mudou o mar, só que é um mar que pouca gente sabe navegar. E isso é muito bom, Felipe, eu estar num ambiente agora novo, que é novo para todos. Vamos dizer que aqueles 30 anos de experiências não é que zerou, mas agora eu estou num habitat diferente, e que pessoas até às vezes mais jovens, ou que não têm tanto tempo de prática numa nova profissão, elas estão muito próximas da oportunidade. Então é muito importante ela entender agora o quê? A inteligência artificial veio para poder tornar o quê? Aumentar a produtividade, aumentar a eficiência, simplificar muitas coisas. Então, peraí. O que que a máquina pode fazer, né? O que que a tecnologia pode fazer e eu posso aprender que ela faça? E aí, o que eu posso agora ser bom, que habilidades, né? Quando você abriu o programa agora falando, abriu o quadro falando dessas novas habilidades, que novas habilidades que eu tenho que adquirir e que realmente vai fazer eu navegar, estar pilotando, né? A grande regra é o seguinte, a inteligência artificial, ela vem para ser, vamos dizer assim, nosso auxiliar. Eu brinco nas palestras, né? Ela vai ser nosso estagiário, se você souber usar ela, senão ela vai ter que ser o teu chefe, e na verdade vai te desempregar, ela vai te demitir. Então é muito importante, em qualquer profissão, eu verificar, peraí, o que que isso aqui vai ajudar? O que que vai ajudar a simplificar? Eu estou na área de saúde, como ela ajuda a me apresentar situações de problema? Na área do direito, ou seja, ela vem para te ajudar, ela vem para te auxiliar. desde que você saiba comandar ela, né?
Tem essa questão de saber comandar ela. Eu tinha falado dessa questão de que tipo de habilidades são importantes. Você falou um pouquinho disso na tua fala. Que outras habilidades esse profissional, nem vou falar profissional do futuro, né? O profissional do presente precisa ter para saber lidar com esse contexto.
Exatamente. Só voltando naquele ponto, os estudos do Fórum Econômico Global apontam que isso, esses estudos, inclusive, saíram um relatório do começo do ano agora, vão mudar mais de 40% das habilidades exigidas nos próximos 5 anos. Então, coisas que nós temos capacidades hoje, elas vão mudar. E o que, que hoje que acontece? Eu falo que nós estamos na era de ser humano, não é a era do ser humano, é a era de ser humano. O grande profissional do futuro, e entendemos o futuro a partir de amanhã, no próximo dia útil, é quem entende de ser humano e quer se desenvolver como ser humano. Porque a tecnologia está ficando simples e ela vai nos ajudar. Então, a parte que é difícil, coisas complicadas, ela vai fazer. E o que, que são habilidades necessárias hoje? Eu preciso das habilidades comportamentais. Eu tenho que saber trabalhar em equipe. Eu tenho que saber me expressar bem, me comunicar bem. Não que eu vou ser um orador, um palestrante, não é isso. Mas eu tenho que saber dizer para as pessoas, meu colega de trabalho, o que eu preciso, o que, que precisa ser feito. Eu preciso, então, trabalhar em equipe e resolver conflitos. Por que que acontece? Nós estamos num conflito com a tecnologia e, principalmente, pós-pandemia, entre as pessoas, com essa volta do trabalho presencial. Porque eu entender que eu trabalho com pessoas diferentes, que têm pensamentos diferentes, habilidades, técnicas diferentes, isso pode gerar um conflito, mas para quem tem essa capacidade de gerenciar o conflito, é uma grande habilidade. Uma outra situação que a gente fala muito, eu tenho que me automotivar. Isso é dentro de você, e o mercado de trabalho precisa de pessoas felizes, pessoas empolgadas, como você chegou abrindo o quadro agora, né? Você tem que estar empolgado, você tem que estar feliz, você tem que transmitir alegria, e isso é quando a pessoa ela se sente satisfeita com o seu trabalho. Então, hoje, o conjunto de habilidades mais importantes do futuro, elas não são as tecnológicas. É claro que eu trabalhar com programação, com dados, tudo isso é muito importante, mas o que vai distinguir para eu navegar nesse novo mar é eu saber trabalhar com gente, eu entender de ser humano, primeiro me entender como ser humano, entender minhas limitações, minhas capacidades, mas eu saber me comunicar bem, eu saber trabalhar com a minha equipe, eu saber gerenciar conflitos, gerenciar as frustrações, né? Então, essa é a grande, os skills que nós falamos. E muitos delas, eu vou me desenvolver fazendo outros trabalhos, outros projetos, fora do meu trabalho, que é o que nós chamamos, Felipe, dos med skills. O med skill é uma tendência, principalmente ano passado começou essa discussão, o que, que são esses med skills? O med skills são os hobbies da pessoa, porque a vida da pessoa não é só trabalho, nós estamos no dia de trabalho e uma grande parte da população da grande Curitiba não está trabalhando hoje. Claro que temos vários prestadores de serviços super importantes trabalhando no momento, né? E para poder manter essa máquina da grande Curitiba girando e do Brasil, mas o med skills são hobbies. Por exemplo, eu gostar de pintar um quadro, eu gostar de fazer um trabalho, por exemplo, de música, né? Tocar às vezes numa comunidade religiosa, assim por diante, ou para amigos. E o que, que eu estou fazendo fora da minha rotina de trabalho que vai me ajudar a desenvolver essas habilidades comportamentais? De concentração, de gestão de tempo, de empatia com pessoas. E isso vai me ajudar a ser um ser humano melhor e, por consequência, um profissional melhor, sabe? Então, esse profissional do futuro, ele vai ser cada vez mais longe do robô, diferente do que nós vimos. O robô está lá, a inteligência está lá, mas ela está lá para ser nosso assessor, nosso auxiliar, desde que você saiba muito bem ser um ser humano que consiga estar trabalhando com gente. Então eu falo que nós estamos no momento das pessoas e não da tecnologia. A tecnologia chegou, veio, se estabeleceu e está ali. Ela só vai continuar evoluindo, como nós no trabalho continuamos evoluindo. Então hoje, o grande momento é o comportamental.
Hoje, dia 1º de maio, então, considerado o Dia Mundial do Trabalho, nós estamos falando sobre o mercado de trabalho, sobre o rumo das profissões, o que esperar do futuro do trabalho. Nós estamos conversando com o professor e pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da FAI, Centro Universitário, o Everton Drohô Meretsky, que está conversando com a gente. Já fez esse contexto um pouco das habilidades, do trabalhar em equipe, saber resolver conflitos, saber se automotivar. E agora, nessa tua fase final, você falou um pouco dessa questão de outros valores. valores, dos hobbies, de como isso constrói também a nossa carreira. E no começo da entrevista você fez um histórico ali de como a gente teve revoluções a cada 30 anos, como as coisas vão mudando. E se a gente for olhar, a gente tem várias gerações convivendo nesse momento ao mesmo tempo, e a gente tem algumas gerações que a principal motivação é o crescer na carreira, é a motivação do salário. E nisso que você falou de ter outras habilidades, a gente está misturando agora em que outros valores são tão importantes quanto, né? A gente tem muita discussão do tempo de lazer, da pressão que a pessoa acaba recebendo, do que levar em consideração na hora de fazer o trabalho, né? Isso é um momento que tem a ver com esse tipo de habilidade que você falou.
Exatamente, Felipe. Nós estamos com uma síndrome que eu chamo síndrome da agenda cheia. Principalmente isso veio pós-pandemia. Eu tenho que lotar minha agenda de trabalho, da minha vida com trabalho, para me sentir útil. E eu tenho muito medo, isso principalmente nas gerações mais jovens, de se sentir que não está trabalhando naquele momento. Não estou ocupado. Eu digo sempre, Felipe, que primeiro vem o projeto de vida. E depois vem o projeto de carreira. O que eu quero para minha vida? O que vai me fazer feliz? Eu, minha família, a comunidade que eu estou ali, meus colegas. O que eu espero? O que eu tenho desejo? O que me vai fazer bem? E aí, o que dentro da minha carreira eu preciso para isso? Acontece algumas coisas na vida, Felipe, que a gente acaba enchendo nossa mochila com muitas pedras, muito peso, que meu projeto de vida vira minha carreira. Porque eu tenho uma carga grande para sustentar, porque, claro, o trabalho é maravilhoso, ele ajuda na sustentação, mas também no desenvolvimento, nossas capacidades, né, nosso ego, nossa realização. Mas antes disso vem a vida. E quanto melhor eu tiver meu projeto de vida, que vai me fazer a minha realização, melhor profissional eu vou ser. Porque aquele momento que eu estiver no trabalho, ele é um pedaço da minha vida, ele não é minha vida. E isso vai resplandecer aos redores, porque eu vou chegar feliz, porque eu estou vindo do meu projeto de vida para o meu trabalho. As pessoas vão perceber minha felicidade, vão perceber minha alegria. A capacidade de eu resolver problema, que é um soft skills, que nós chamamos, uma capacidade comportamental, ela vai ser muito mais fácil, porque eu estou desenhando o que eu quero ser, o que eu quero alcançar na minha vida. Não estou falando de status, de título, mas eu, puxa vida, eu quero poder morar na praia e vender coco. Esse é meu projeto de vida e maravilhoso. Ou não, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser... O que eu estou próximo a isso? É a carreira. Mas o que eu quero da minha vida? Eu quero ter filhos, eu quero ter amigos, eu quero ter um relacionamento, eu quero morar fora. O que eu estou pensando na vida? Então, a gente primeiro tem que olhar, Felipe, o que nós queremos na nossa vida, e aí o que carreira que eu preciso, que projeto de carreira eu preciso para encaixar nessa vida. E aí, naturalmente, eu vou me sentir realizado, eu vou me sentir um profissional de sucesso. Então, eu dizer, por exemplo, hoje um profissional de tal área tem mais futuro. Eu falo que tem futuro quem tem satisfação, felicidade com o que faz. E ele vai ter essa satisfação quando ele tiver muito bem claro qual é o projeto de vida para a vida dele, sabe?
E também tem aquela questão que a carreira não é linear. Tem muita brincadeira na internet com isso, daquela visão clássica, né? Que a pessoa começa como estagiário, vai subindo para analista, vai indo para outros cargos e em determinada idade se torna chefe. Com esse mundo com muitas transformações que a gente tem, os caminhos não são tão simples assim, né?
Felipe, eles não são simples. E a hora que eu percebo isso, fica leve, Felipe. Porque assim, quando eu faço uma formação, vou estudar alguma coisa, ou começo a trabalhar numa área de trabalho, que eu começo lá de estagiário e vou crescendo, eu entendo que aquilo ali é minha única formação, minha única vida, minha única carreira, aquilo ali não vai mudar. Eu tenho que entender que a carreira, ela não é uma prisão perpétua. Ela vai ter mudança, algumas coisas que você vai se sentir realizado, você nem imagina que vai trabalhar com aquilo. E a hora que você acaba, por algum motivo da vida, tendo uma experiência, uma oportunidade, seja por um desligamento que você teve, um convite, alguma coisa, você fala, meu Deus, é isso que eu amo fazer. E talvez não foi o que você traçou inicialmente. Então hoje as carreiras, elas são muito mais, a gente vai transitando durante carreiras. Então o ter 30, 40, 50 anos na mesma coisa, não necessariamente é o carro-remédio. Tem gente que é feliz com isso, e temos que respeitar, e sempre vai ter espaço para as pessoas. E tem outras pessoas que vão mudar 3, 4, 5 vezes de profissão ao longo da vida, e serão muito felizes. E não que são indecisos, que elas estão procurando a satisfação e vão cada vez fazer melhor o dela quando ela chegar lá numa parte, ela, puxa, agora eu achei o que eu amo e que se encaixa com o meu projeto de vida, seja com o tempo que eu tenho disponível para a família, o quanto de tensão e estresse eu consigo receber no meu trabalho, o quanto eu sou resiliente a isso. Também isso, Felipe, não existe uma regra que eu tenho que entrar numa empresa, numa organização, independente do que for, e trabalhar a vida inteira nela, ou numa atividade e sempre seguir aquela atividade. Eu tenho que entender que algumas oportunidades vão surgir na vida, e às vezes até eu ser demitido pode ser uma oportunidade de eu me reinventar, fazer um curso, uma coisa nova, entrar numa aula, e eu vou falar, puxa vida, eu estava perdendo 20 anos da minha vida, porque o que eu amo é isso aqui. E isso deixa a vida mais leve, porque senão a gente fica travado, né, em construir a mesma história pro resto da vida.
Professor, a gente tem um minutinho, que daí a gente vai para o repórter CBN. Para a gente fechar, então, eu queria uma dica final, justamente para quem está nessa fase da carreira de estar repensando, reanalisando os valores, o que é o profissional, o que é o pessoal, como repensar todas essas questões. Que dica que você deixa?
Então, a dica é isso. Coloca no papel o que que você quer para sua vida. Eu quero ter tempo para minha família, eu quero morar no exterior, eu quero ter mais. Eu sou uma pessoa que gosta, sou mais competitivo, quero ser mais cobrado. Eu quero ter o quê, por exemplo, em questão de patrimônio, de aquisições, o que que eu quero ter que adquirir e o que essa aquisição tem a ver com a minha felicidade. E aí começar a olhar. Qual é a tua carreira hoje e quais outras oportunidades de carreira encaixam? Talvez eu vou para uma carreira que eu vou até ter uma remuneração menor, só que eu vou ter mais tempo e eu vou estar mais feliz. Então, essa é a minha dica: eu pegar e fazer meu plano de vida, onde eu estou hoje, onde eu quero estar comigo, com as pessoas que eu amo que estão ao redor, e o que eu estou fazendo hoje, se isso se encaixa e quais as outras oportunidades de trabalho que possam se encaixar no meu plano de vida.
Esse é o professor Everton Drohomeretz, que a gente vai para o repórter CBN. Muito obrigado, professor.